Eu não os sei todos de cor, sei alguns. Mas lá está, Sra. Deputada, permita-me ser o mais claro possível nisto, porque eu não consigo fazê-lo de outra maneira, que é, nós fizemos os tais 150 relatórios de auditoria, eu, se estivesse a trabalhar no banco, tinha os relatórios como suporte para preparar esta audição, não tenho, mas o banco tem-nos, eles estão. Portanto, eu vou só citar de memória alguns casos que eu tenho de auditorias insatisfatórias. Aquela auditoria que há pouco referi relativamente ao processo de venda de imóveis em base individual deu insatisfatório. Nós já antes disso, no início de final de 2018 e início de 2019, tínhamos feito uma auditoria à NPAs que também deu insatisfatório. Portanto, sobre o que é que versava? Essa auditoria versava fundamentalmente sobre o processo utilizado pelo banco para responder ao chamado plano de deleverage de NPLs e imóveis. E, portanto, o banco tinha que cumprir com um conjunto de obrigações que até eram que o Banco Central Europeu tinha posto em prática e que nós auditámos esse processo e concluímos que o processo era não satisfatório, portanto, era insatisfatório. Esta auditoria foi no início de 2019. Aliás, eu recordo, quando eu saí do novo banco, os findings relativos a esta auditoria, eu não sei se subsistia um ou se estavam todos corrigidos. Portanto, a minha dúvida reside num. Os outros, tenho a certeza que foram corrigidos. Mais casos insatisfatórios. Havia algumas auditorias à área de risco que deram insatisfatórios, havia uma situação que tinha a ver com a definição de leverage transactions, haveria uma outra auditoria aos modelos IR, ao chamado plano anual IRB e que deu insatisfatório. Eu creio que no último ano houve alguns 10 insatisfatórios, no plano 19-20. Peço desculpa. Portanto, isso de facto é claro, que é, eu vou aproveitar, que é claro, estão lá identificadas as auditorias que deram insatisfatório, e é claro outra coisa, que é, eu estou a dizer uma série de coisas no intuito, naturalmente, como é meu dever, de corresponder aqui às questões que são colocadas e fornecer informação, a informação que virá em relatórios é informação factual. A opinião da auditoria é, de facto, sustentada em relatórios de auditoria. As coisas ficam escritas e estão lá. Portanto, aquilo, inclusivamente, tem muito mais rigor, por definição, do que aquilo que eu estou a dizer, não é? Que, basicamente, corresponde a esse esforço e tem a memória por trás. Sobre a terceira questão que me fez, do CCA, eu creio, mais uma vez, este caso, a dúvida fica, ou a resposta fica plenamente dada com o relatório, e isto não são relatórios muito longos, mas eu creio que nós observámos, nós analisámos, foi incluído no nosso período de observação o período anterior à entrada em vigor do CCA.
O CCA
é
um servicing,
ou seja... Peço desculpa, do contrato de servicing, peço desculpa, exatamente, do contrato de servicing, peço desculpa, foi completamente ao lado do meu lado, peço desculpa.
Bem, muito obrigado. Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Dr. Luís Seabra. E já referiu aqui, portanto, duas situações em que não havia adequação dos procedimentos relativamente à avaliação de partes relacionadas. Uma era a situação do Nata 1 e o outro a situação de dois imóveis vendidos a colaboradores do banco. Foi essas as situações que referiu. Esses dois colaboradores do banco, não se perguntava-lhe quem eram. Em concreto?
Senhor Deputado, não lhe sei dizer. Não sei mesmo, não me recordo dos nomes. Não sei dizer. Acrescento apenas que, na altura, nós, o que nos pareceu é que estava ali uma situação em que o problema era ter sido incumprido um procedimento. Não havia nada mais que, nada mais, eu não estou a subvalorizar este aspecto, não é? Mas que, porque estávamos a falar de imóveis residenciais e com o valor que eu referi há pouco, que eram reduzidos. Não tenho de todo presente o nome das pessoas.
E pergunto se tem conhecimento ou se lembra em que funções é que tinham, em que parte da estrutura é que estavam, se tem algum conhecimento sobre isso. Mesmo não se lembrasse do nome, mas se eram de ir, o que é que faziam no novo banco?
Eu creio que trabalhavam na área comercial a norte. Portanto, há alguns no norte, não lhe sei dizer exatamente onde, mas creio que trabalhavam na área comercial. E não tenho uma certeza disto, Sr. Deputado, tenho que o dizer por abono ao rigor.
A outra situação que referiu era o grande projeto de venda de ativos, que era o Nata 1, um dos maiores de venda de ativos. E aquilo, se percebi bem, aquilo que nos disse é que não havia, o que foi identificado, que não havia uma norma específica sobre venda de partes relacionadas relativamente a NPAs, e que, portanto, não havia, e foi essa a crítica que é feita. Por outro lado, a norma genérica que existia também não era aplicável a este pacote. Portanto, havia aqui, ao não haver nenhuma norma específica, nem ser aplicada à norma geral, na prática, a nossa pergunta é como é que se pode garantir, havendo estas falhas todas, relativamente a um projeto com esta dimensão, como é que se pode garantir que não havia vendas de créditos às mesmas entidades que eram as detentoras desses créditos, ou seja, que podiam ter um crédito de milhões de euros que estava em dívida e que compravam por uma fração desse valor e que assim limpavam a dívida que tinham. Como é que, com todas estas falhas de procedimentos e de não haver estas normas específicas, nem a genérica ser aplicável, se pode garantir que não havia esta venda a contrapartes? Com a importância que pode ter nos recursos públicos mobilizados para o novo banco.
Sr. Deputado, o que eu disse há pouco foi a nossa auditoria, o que identificou foi que não houve evidências, não havia, por exemplo, normativo, que nos desse, digamos, as garantias de que havia um processo robusto que impedisse isto. Agora, na outra auditoria que eu referi, a auditoria, portanto, à venda de imóveis, é que precisamente por se querer levar às últimas consequências esse apuramento, garantir que não havia transações com partes relacionadas, é que se abriu um outro trabalho que eu não terminei, que estava em curso quando eu saí. Portanto, posteriormente, ter-se-á ficado a saber isso.
Mas nessa altura houve, de facto, esta falha de procedimentos. Por um lado, porque não havia norma específica para os NPAs. E, por outro lado, porque a norma genérica não se aplicava. E, portanto, como é que, com esses procedimentos... Percebo que na auditoria que fizeram não identificaram, mas se os procedimentos não eram corretos, como é que se pode garantir absolutamente que não houve tomadores de crédito que acabaram por comprar os seus próprios créditos por uma fração do seu valor, os seus, ou partes relacionadas, ou pessoas ligadas a esse mesmo investidor?
Mas foi por causa disso que, primeiro, nós, durante a auditoria, não identificámos transações com partes relacionadas. Nós não as vimos, portanto, não as identificámos. Okay?
Não havia. Mas os procedimentos não permitiam dar essa garantia, não é?
E foi precisamente por causa disso que se fez uma recomendação que, para que houvesse um processo mais robusto e que essas garantias fossem dadas, fosse criada a tal norma. Que, e estamos a falar da mesma auditoria de há pouco, portanto, do Nata 1, eu referi há pouco que foi uma auditoria à qual foi dada enorme atenção, portanto, por parte das várias pessoas envolvidas, portanto, a direção do departamento em causa e a administração e o próprio comitê de auditoria, no sentido de logo a seguir ter sido posto em prática um processo de acompanhamento da resolução dessas deficiências muito apertado e que, não sei, hoje a auditoria saberá se elas se mantêm ou estão resolvidas.
Ok, mas estou-lhe a perguntar assim porque da parte que lhe diz respeito, que é a parte onde foram identificadas essas falhas, depois eventualmente possam ter sido corrigidas, mas isso teremos cá outras pessoas para questionar sobre se foram corrigidas ou não. Agora, aquilo que eu depreendo é que num projeto com esta importância, estas falhas de procedimentos não dão muita confiança, de facto, de que não havia partes relacionadas, embora não tenham sido identificadas, se os procedimentos não eram os adequados, muito dificilmente podemos ter a certeza, e ainda por cima, sabendo que estão aqui em causa perdas que depois se registam e que depois são imputadas ao erário público a partir enfim, do capital contingente. Depois, relativamente às duas auditorias que referiu, pedidas pelo Fundo de Resolução, referiu uma à Promovalor e uma ao Grupo José Guilherme. A da Promovalor recorreu-se a uma auditoria externa. A do Grupo José Guilherme, a decisão foi que deveria ser interna. Mas depois disse-me que a interna não chegou a ser concluída, porque, entretanto, houve uma outra auditoria extraordinária, portanto, interrompeu-se o procedimento da auditoria interna?
A resposta curta é sim. Isto é, chegou a ser iniciado um processo de auditoria interna, posso acrescentar ao que disse há pouco, foi iniciado, ou seja, estava numa fase inicial, quando, através de contactos com o Fundo de Resolução, foi tornado claro que o Fundo de Resolução entendia que, por uma questão de eficiência e oportunidade, esta auditoria devia ser coberta na auditoria especial. Permita-me só que acrescente que eu acho que a decisão na altura de se ter terminado antecipadamente aquilo que há pouco se tinha iniciado foi, de facto, a única decisão que... Deixe-me pôr de outra maneira. Foi a decisão que abonava em prol da eficiência da alocação de recursos. Não via grande vantagem em haver duas auditorias sobrepostas, uma interna e uma externa.
Às vezes não é mau. Neste caso, estamos a falar de dois casos dos maiores devedores do novo banco, não é? E de facto, é estranho que se tenha decidido que esta auditoria, o melhor era ser interna, porque podia-se ter decidido, como no caso da Promovalor, que ia-se logo para a externa. Decidiu-se que era auditoria interna. E, a determinado momento, interrompe-se esse procedimento. Mas já se tinha começado a auditoria interna. Eu percebo a questão dos recursos, mas não acha também que, se fosse levado ao fim a auditoria interna, que já tinha sido iniciada ainda por cima, que isso também não dava maiores garantias em face de um dos grupos que é um dos maiores devedores do novo banco?
Senhor Deputado, quanto ao início, ela de facto tinha só sido iniciada. Isto é, o trabalho feito para a auditoria ainda era muito pouco.
Não tinha chegado a nenhumas conclusões ainda?
Agradeço-lhe porque de facto ajuda-me na informação que eu queria prestar. Não tínhamos chegado a nenhumas conclusões. Não, estávamos muito longe disso mesmo. O trabalho estava verdadeiramente em fase embrionária. Não havia mesmo nem conclusões, nem esboço de conclusões, nem nada sequer parecido com isso.
Puramente factos, ainda que não conclusivos.
Também não, Sr. Deputado. Nada mesmo, nada. Nós estávamos muito longe dessa fase. Nós, a auditoria interna, estávamos muito longe dessa fase. Eu acrescento que, na altura, em contactos com o Fundo de Resolução, foi muito claro, isso ficou inclusivamente, eu recordo só que esta auditoria tinha começado por ser pedida precisamente pelo Fundo de Resolução. E é depois, em contactos formais com o Fundo de Resolução, que fica, portanto, consagrado em comunicação trocada entre as duas entidades, que este cliente iria ser coberto na auditoria especial. Portanto, no fundo, eu quase que diria que aquele início não houve, digamos, não levou a nada, não se interrompeu algo que estivesse já em fase produtiva. Ainda não. Eram trabalhos meramente preliminares.
E tirando estas duas, à Promovalor e ao Grupo José Guilherme, não houve mais nenhum pedido do Fundo de Resolução para se fazer auditorias específicas sobre operações em concreto e devedores em concreto? Não houve mais nenhum pedido do Fundo de Resolução?
Sr. Deputado, eu penso que houve. Eu estive diretamente envolvido nestes dois, isto é, eu tive conhecimento destas duas situações. Penso que houve outros, mas não tive conhecimento deles.
Não esteve envolvido em mais nenhuma, a não ser estas duas. Então eu pergunto-lhe se tem conhecimento que houve outros, que outros devedores, que outros clientes, que outras operações, é que se lembra, mesmo que não tenha uma lista completa, que operações, devedores, é que se lembra de pedidos específicos do Fundo de Resolução para haver auditorias?
Eu vou falar em clientes, posso fazê-lo. Eu, olha, estou-me a lembrar. Sim, sim. Eu estou-me a lembrar de dois casos que efetivamente foram pedidos pelo Fundo de Resolução em processos que eu tive conhecimento e por isso me lembro dos nomes. Não os acompanhei.